essa entrevista aqui, para mim, é quase que uma consulta, porque... Não, eu vou até contar
para o
doutor Alexandre o seguinte, o meu caso, que eu acho que ele realmente ele teve algo a ver com um certo desequilíbrio que eu tenho no sono, é o seguinte, eu, durante muitos anos, até recentemente, eu trabalhava durante o dia, mas emendava e trabalhava à noite, né? Então, em São Paulo, quando eu trabalhava em São Paulo, no jornal em São Paulo, eu sempre cuidei do fechamento do jornal, então eu saía do jornal 11 horas, meia-noite, às vezes até mais tarde. Aqui também, eu tive até uma redução no período que eu trabalhei, fui diretor da Gazeta, mas ainda assim eu trabalhava à noite, tinha atividades à noite. E quando a gente lançou o Metro Jornal, eu voltei a trabalhar no fechamento e tendo uma atividade que se estendia até 10, 11 horas, meia-noite... Enfim, doutor, eu não sei, mas eu acho que isso é um dos pontos. Não conseguia depois relaxar a tempo de dormir num horário normal, saudável, né? Porque ninguém consegue, por exemplo, chegar do trabalho às 6 horas e dormir às 7, né? Então isso acho que provocou realmente um certo distúrbio e hoje eu tenho uma grande dificuldade para ter noites tranquilas de sono. E é sobre isso que a gente vai falar, essas noites são necessárias, né, doutor?
É isso mesmo. O que você está falando é muito comum em pessoas que têm trabalho de turno, né? Então, que acabam tendo que trabalhar à noite e durante o dia acabam dormindo, tentando compensar a noite de sono. Então, isso é uma queixa muito comum. A pessoa trabalha por muitos anos e aí depois, quando ela muda de emprego, de cargo, horário, ou então se aposenta, ela ainda continua trabalhando, o cérebro continua naquele ritmo que ela fazia antes. Tem dificuldade para dormir à noite de novo. Então a gente precisa organizar o relógio biológico que está confuso hoje para poder voltar a dormir. Não é fácil, mas a gente consegue fazer.
Doutor, justamente a respeito, assim, né? Quanto a gente acorda muito cedo, né? Mas tem aquelas pessoas que acordam, ficam com sono ainda o resto do dia, tem aquelas que já estão acostumadas a acordar. E aqui eu estava comentando até com os ouvintes, né? A gente sempre ouve falar há muito tempo o seguinte, cada um tem que ter pelo menos, dormir pelo menos 8 horas, ter pelo menos 8 horas diárias de sono. Tem gente que não tem essas 8 horas diárias. Isso é prejudicial a partir do momento que ela se sente bem, dormiu lá 5 horas, 4, 5 horas numa noite, acordou, se sente bem, tá ok ou não? Ou é um falso sentimento assim de estar bem?
Geralmente essa sensação é falsa mesmo, sabe? A média da população é 8 horas, podendo variar entre 7 a 9 horas de sono. Menos do que isso existem, sim, pessoas que podem lidar bem com menos tempo de sono, mas isso é uma exceção à regra, isso é uma coisa rara. Então a gente não deve usar isso para a nossa vida, tá? Quem dorme menos que 7 horas por noite certamente vai ter alguns prejuízos. Memória, raciocínio, humor ficam prejudicados, a pessoa tende a ficar mais lenta, mais devagar. E quem dorme menos que 6 horas, tem estudos mostrando, inclusive, redução da expectativa de vida. Então, a pessoa tem o risco de morrer mais cedo por privação do sono. Então, não dá para a gente brincar. Sono tem que acontecer. Tem que dormir 7 a 8 horas por noite, pelo menos.
Doutor, a gente fala muito, ouve falar muito, em doença do sono. O que são as doenças do sono? Quais os riscos que elas oferecem, hein?
Isso, as doenças mais comuns do sono, os distúrbios do sono, como a gente chama, são os distúrbios respiratórios, né, o ronco e a apneia do sono, que é a dificuldade de respiração durante a noite. É natural durante o nosso sono o relaxamento da musculatura da orofaringe, musculatura respiratória, que existe uma obstrução na via aérea. A pessoa, enquanto dorme, ela para de respirar dormindo. Mas com alguns indivíduos acontece isso com maior frequência que deveria. Então a falta de oxigenação do coração, do cérebro, pode trazer alguns prejuízos, como o risco maior de arritmia cardíaca, infarto até AVC. Então, são coisas sérias que a gente está falando aqui. Além da questão respiratória, existe também o distúrbio mesmo de privação do sono. O mais comum é a insônia, né? O paciente que não tem um tempo adequado de sono, deita na cama, rola de um lado para o outro, e isso diminui o tempo que ele consegue, de fato, descansar, e aí traz uma série de atenções, desde uma questão de humor, maior risco de transtorno de ansiedade, de depressão, memória também, paciente tem maior risco de Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Parkinson, tem muita coisa que pode acontecer por conta desse tempo curto de sono. Então a gente tem que investir nisso sim.
Quando o senhor fala, doutor, que sobre insônia, né? Agora, o que desencadeia uma insônia? A gente sabe, volta e meia, a gente tem ao nosso lado, uma pessoa fala, nossa, eu tô com uma insônia, tem 3 noites que eu não tô conseguindo dormir direito. O que que desencandeia isso, justamente isso, de você não conseguir dormir?
Então, a insônia episódica, né, uma vez ou outra, é algo normal. Quando a gente está sob estresse, preocupado por algum motivo, questão financeira, familiar, seja o que for, a gente pode ter uma dificuldade para dormir naquelas noites. Mas quando acontece com uma frequência alta, né, então, o que a gente usa de referência hoje? Mais de 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, é uma insônia já crônica. É uma insônia que traz repercussão para o paciente. Ele não vai conseguir descansar, produzir durante o dia. Então, ele pode ter um monte de prejuízo. O que desencadeia, geralmente, que dá início a isso, é algum fator estressor, algum problema familiar, algum problema na vida desse indivíduo que deixa ele mais ansioso. A questão é que, muitas vezes, o problema passa, né? A situação se resolveu, mas a pessoa continua insônia. E aí que é o que a gente tem que trabalhar. Tem vários fatores, vários hábitos que perpetuam, que fazem essa insônia ficar e não ir embora mais. Então, a gente tem que ter uma boa higiene de sono, preparar para dormir, evitar principalmente os estímulos durante a noite luminosos, então celular, televisão, é muito frequente as pessoas se agarrarem a isso e não terem uma noite de sono como deveriam, voltar a dormir como deveria ser antes.
O café realmente, ele tira o sono? Porque assim, né, eu sinceramente eu tenho uma seguinte preocupação, doutor, eu acordo muito cedo, porque eu chego aqui muito cedo na rádio, então todo dia 4:30 meu despertador toca, até eu tirei uns dias de férias agora, foi difícil. E realmente, nenhum dia eu acordei normalmente depois de 5 horas da manhã. Sempre antes das 5 acordava, aí eu me obrigava a dormir mais. Falei, não, vou dormir mais. Né? Mas sempre aquele relógio, aquele despertador assim. E aí eu pergunto para o senhor justamente nessa linha. Acaba desencadeando aqui, como o ouvinte falou, certos fatores. Ou seja, você passa a ter dores de cabeça. Eu vou até colocar a mensagem dele aqui, ele mandou mensagem novamente, só para a gente entender essa questão do sono mesmo. No nosso ouvinte, acabei perdendo ele aqui, mas...
Pergunta aqui
para ele? Tá, isso, pode, por favor.
Enquanto ela procura aqui a mensagem, doutora, eu queria perguntar para o senhor o contrário. Pessoas que dormem demais, pessoas que dormem 12, 13 horas por dia, por que que isso acontece? Isso é normal?
Essa é uma ótima pergunta. É muito comum, às vezes a família fala assim, não, ele dorme muito bem, ele dorme em qualquer lugar, ele dorme muito tempo, e a pessoa acha que isso é um bom sinal. Na verdade, não é assim que acontece. A pessoa que dorme muito mais que o tempo médio, né, então, nosso, como a gente falou no começo, até 9 horas seria uma média de sono razoável, e durante o dia está cochilando ainda, é uma pessoa que não tem uma boa noite de sono. É o contrário, ela dorme a noite toda, mas a qualidade do sono é ruim. Isso pode acontecer por vários motivos, mas a causa mais comum é justamente o ronco e a apneia, a pessoa que não respira bem durante a noite. Então ela passa 8, 9 horas dormindo à noite, às vezes até mais, mas acorda de manhã ainda cansada, querendo ficar na cama, sente que não tem um sono reparador. E esse é um sinal de alerta que a gente tem que ligar. Essa pessoa não está tendo uma noite de sono satisfatória, então à noite tem algo atrapalhando esse descanso do indivíduo. Se durante o dia ele está vendo televisão e está cochilando, depois do almoço ele precisa cochilar, está pegando uma sala de espera, como às vezes a gente pega os pacientes cochilando antes de aguardar a consulta. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. A pessoa está cochilando em qualquer lugar, dorme fácil demais ou por muito tempo, ela provavelmente não tem um sono de qualidade. Tem que procurar um médico para investigar.
E estimulantes, como café? Eu estava comentando aqui, eu acordo muito cedo. Então chega o momento da manhã aqui, que eu 7 horas da manhã, eu preciso daquele cafezinho, é o horário que meu organismo está precisando de um café, porque determinado horário, aqui é muito movimento, muito movimentado, a gente não sente o baque, mas chega um momento, quando está muito calmo, um final de semana, por exemplo, que vai dando aquela canseira, aquele sono, em determinados momentos da manhã. Agora, o café, ele realmente é um estimulante que ajuda você a ficar acordado, e ele pode prejudicar lá no finalzinho do dia, se você toma café à tarde ou à noite, o seu sono?
Com certeza. O café, ele é um bloqueador da adenosina. A adenosina, ela mostra para o nosso cérebro cansaço. Quando a adenosina se liga no receptor do cérebro, fala, estou cansado, estou precisando de descansar, e a gente usa o café, a gente disfarça, a gente engana o nosso cérebro. Então a gente se sente mais disposto, mais produtivo, apesar de estar cansado. Isso acontece. Quando passa o efeito da cafeína, a gente pode sentir esse cansaço de novo, aí depois do almoço principalmente, né, muito comum pessoas dar um cafezinho, porque se não bate um sono, é muito comum usar esses artifícios, não tem nada de errado com isso. A questão é não ter excesso. Então, a pessoa que toma uma, duas xícaras por dia de café, é algo aceitável. Se a pessoa não precisa de tomar café toda hora, então, ou tomar muito tarde também, depois das 4 horas da tarde, principalmente, a gente sabe que isso vai atrapalhar a noite seguinte. Então, às vezes, a pessoa está cansada porque a noite não está sendo reparadora, né? Não está tendo um sono de qualidade, mesmo tendo o tempo adequado, mas ela está usando muito café durante o dia, a gente sabe que o sono dela está mais agitado, ela vai ter mais dificuldade para ter um sono de qualidade e acaba virando um ciclo vicioso. Então, a pessoa também que tem, está cansada durante o dia, tem que pegar leve nesse cafezinho, não está tomando em excesso, porque senão isso pode atrapalhar e ser algo recorrente na vida dela.
Tem perguntas aqui de ouvintes, doutor Alexandre. A gente está conversando com o médico neurologista Alexandre Marreco, ele que é especialista, também médico especialista em sono. Tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o nome dele é o Alexandre.
Bem, bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. É o seguinte, eu posso dormir qualquer hora da noite, 8 horas... Às vezes deito 11 horas da noite, meia-noite. Só que se eu passar das 5 horas da manhã, 5 e meia, se eu acordar depois disso, me dá dor de cabeça. Muita dor de cabeça o dia inteiro. Isso aí é normal ou isso aí eu tenho que procurar alguma ajuda? Obrigado.
E aí, doutor?
Pergunta, a questão é a seguinte: não é normal a gente ter dor de cabeça durante o sono, né? De acordar com dor de cabeça pela manhã ou durante a noite acontece de pacientes acordar com dor de cabeça. A gente tem vários fatores que podem desencadear essa dor de cabeça, entre eles a distúrbio respiratório. Se a pessoa não está respirando bem durante a noite, ela tem um maior risco de ter dor de cabeça. Outra questão comum que pode acontecer também é o bruxismo, o apertamento dos dentes, né? É uma queixa muito comum. A pessoa durante a noite pode não perceber, mas tem um desgaste dentário, faz apertamento durante a noite toda, e aí de manhã acorda com dor na mandíbula, dor nos dentes, uma dor de cabeça também, região temporal, região lateral da cabeça mais comum. Tem outros fatores que podem acontecer, mas o tempo de sono é adequado. Ele está falando aí que ele dorme, mesmo tendo um tempo adequado de sono, dormindo cedo, ele continua tendo dor de cabeça. Então, o tempo desse paciente não parece ser o problema, né, dessa pessoa, desse ouvinte. Mas ele está acordando com dor de cabeça, ele precisa investigar.
Agora, as pessoas que precisam, o senhor chegou até a falar, né, trabalham por escalas, precisam, muitas vezes, principalmente à noite, estar acordado à noite, às vezes faz um turno, como até o ouvinte até citou, né, a profissão como do senhor de médicos, enfermeiros, que pegam aí 24 horas, 48, 36, 48 horas de plantão. Como que deve ser o comportamento dessas pessoas, doutor, até mesmo para não afetar, a não prejudicar a rotina delas, porque sono em determinada profissão, como a do senhor, por exemplo, médico, em situações pode acontecer que não tenha condições de dormir, dependendo da demanda que o senhor tem.
É isso mesmo, isso pode acontecer. A gente tem que ficar atento sempre às condições de trabalho dessa pessoa. Se é uma rotina, né, variável, se é uma escala que varia muito, tem dias que você trabalha de dia, tem dias que trabalha à noite, a gente tem uma oscilação muito grande dos horários de sono. Isso é um fator que atrapalha muito. É melhor quem trabalha de turno trabalhar sempre no mesmo horário, né? Então, assim, olha, eu preciso estar trabalhando nesse horário aqui todo dia, então eu vou ter um horário fixo para descansar também. Eu oscilo muito esses horários, nosso relógio biológico está mais confuso ainda. Então, a gente muitas vezes chega em casa, tem a oportunidade de dormir, ainda assim não consegue. Algumas medidas que a gente faz para reduzir o impacto dessa privação do sono, que não tem jeito, a gente acaba levando algumas consequências mesmo para o nosso dia a dia, seria antes do horário de trabalho, antes da escala do turno, a gente tirar um horário de cochilo, pelo menos antes do nosso horário de trabalho, e depois de manhã, quando chega em casa, tentar ter um sono um tempo razoável de pela manhã. Fazendo isso, a gente consegue reduzir o impacto, né, da privação do sono, apesar de ser importante salientar que o sono durante o dia não substitui o sono da noite. Não vai ser a mesma coisa, mas pelo menos a gente reduz esse impacto. Então, a gente consegue manejar. No dia de folga, a gente tem também que ter horário para dormir e horário para acordar. Então, a pessoa às vezes acha que está de folga, ela vai dormir o dia todo. Não dá certo, não funciona. Chega no dia de trabalho também, ela está cansada ainda, ela não tem um sono de qualidade. Então, tudo isso tem que estar bem organizado num cronograma para poder garantir que vai ter um sono de qualidade e a gente reduzir o impacto do trabalhador de turno.
Tem mais pergunta para o senhor aqui, doutor. É um tema que está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, de qualquer um, né? A qualidade do nosso sono. Se você tem um sono bom, pode ser que de uma hora para outra você passe a não ter, por vários fatores. Tem pergunta aqui, o nosso ouvinte, o Luiz Felicíssimo, está pedindo até mesmo uma orientação do senhor.
Band News, bom dia. Aqui é o Luiz, está falando. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor aí, a respeito de um filho meu. Ele levanta todo dia às 3h40 da manhã para trabalhar, chega em casa às 2h30 da tarde. Aí, nesse caso, ele precisa dormir quantas horas durante o dia depois para recompensar esse horário aí? Obrigado, bom trabalho para vocês.
Tem gente que nem gosta de dormir de tarde, depois de tipo, uma jornada como essa, né, doutor Alexandre? Prefere esticar mais até a noite, dormir mais cedo, lá para 7, 8 horas, do que para não ter problemas de dormir mais tarde, né?
É isso mesmo. Existem relógios biológicos diferentes, né, o que a gente chama de cronotipo. Tem pessoas que têm tendência a acordar mais cedo, pessoas que têm tendência a dormir e acordar mais tarde. Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Mas, em média, se o filho desse ouvinte, por exemplo, está acordando 3h40, né, ele deveria, para cumprir as 8 horas de sono dele, dormir às 7h40 da noite. É cedo, mas ele também acorda muito cedo. Se ele fizer esse tempo de sono durante a noite, que é algo regular para a vida dele, ele vai reduzir bastante o impacto desse acordar cedo que ele tem que fazer para trabalhar. Então, a gente consegue reduzir um pouco esse impacto, assim. Mas tem que ser algo regular. A gente oscila muitos horários. Aí no final de semana, por exemplo, um dia de folga, ele vai acordar, em vez de 4h30, vai acordar 7h, 8h. Também a hora da noite que ele vai deitar vai atrapalhar. Então a gente tem que ter uma regularidade. Ele pode oscilar muitos horários, inclusive no final de semana, principalmente para quem acorda muito cedo, tem distúrbio do sono, para reduzir o impacto do sono nesse paciente. O que acontece muitas vezes é o paciente que tem horário muito cedo durante a semana e no final de semana ele quer chutar o balde, ele quer acordar mais tarde, chega segunda-feira e está cansado, se arrastando, frustrado, reclamando que tá sem energia e passa a semana toda trabalhando desse jeito. Então a gente precisa ter uma rotina de sono adequada, inclusive nos finais de semana, para manter dormindo bem a semana toda e ter a disposição que a gente precisa trabalhar também.
Rodney Berg, nosso ouvinte, pergunta para o senhor: doutor, o avanço da idade influencia na qualidade e quantidade de sono? E aí ele fala: eu tenho 51 anos e não consigo dormir mais de 5 a 6 horas por noite.
Então, a idade influencia sim. Quando a gente passa dos 60 anos, estudos mostram que reduz um pouco a quantidade de sono necessária. Mas não é muita coisa não, tá? Muita gente acha que quando a pessoa é mais velha, ela vai dormir 4 ou 5 horas é o suficiente. Isso não é verdade. Tá? Geralmente, a média de 8 horas, que a gente falou do adulto, cai para 7 horas. Então, com a mesma oscilação entre 6 até 8 horas de sono, seria um período adequado. Mas a questão que dificulta muito o sono do paciente acima dos 60 anos, principalmente, é que ele tem comorbidade. Né? Tem pressão alta, tem diabetes, precisa ir no banheiro mais vezes durante a noite, questão de próstata também pode atrapalhar. Então, dor crônica é outra coisa que atrapalha o sono, preocupação, ansiedade, tem um monte de fatores que podem atrapalhar a manutenção do sono desse indivíduo e acaba encurtando o tempo. Isso não é bom, isso não é normal. Tem que investigar, tem que tratar para a gente aumentar esse tempo de sono e reduzir o risco de doenças no futuro para esse paciente também.
Ouvinte, o Thiago Maia... O Vinícius Maia, desculpa, confundi aqui com o jogador do Flamengo. Eu já tinha confundido mais cedo. Vinícius Maia, ele conta o seguinte: olha, passei anos dormindo de 3 a 4 horas por noite. Depois que tive o diagnóstico de hiperatividade, encontrei as respostas que precisava e comecei a trabalhar melhor o meu sono. A higiene do sono me ajuda muito. Estou conseguindo dormir 5 horas por noite e progredindo. Meu objetivo é conseguir as 7 horas por noite. E aí eu até emendo aqui a participação dele, a colaboração dele, com uma pergunta da nossa ouvinte, a Mayara. A Mayara fala o seguinte: doutor, o senhor pode explicar para a gente formas para a gente induzir o sono, hábitos e métodos para deitar na cama e apagar?
Ótima pergunta, isso é muito interessante. As pessoas falam: doutor, eu não durmo, mas pergunta para elas, vai estar tá ansiosa, chega na cama preocupada, quer se distrair com o celular, televisão, ao invés de relaxar para dormir. Então a gente tem aí uma questão de hábito fundamental que vai ajudar esse paciente. Minha sugestão, tá? A questão de horário é uma questão importante, a gente tem que avaliar essas 8 horas de sono. E antes de deitar, eu gosto sempre de deixar pelo menos uma hora para a gente relaxar e conseguir desligar um pouquinho para a gente conseguir dormir mais fácil. Eu gosto de dizer que a gente não tem um botão de liga e desliga. Mesmo a pessoa que está vendo televisão, vendo um programa, resolvendo um problema, chegar na cama e achar que vai falhar e dormir. Isso vai ter muito mais difícil. Então, tira uma hora antes de ir para a cama para você começar a reduzir a luminosidade da casa, reduzir o celular, a televisão, para reduzir essa luminosidade do sistema nervoso, que recebendo essa luminosidade vai ter dificuldade para a liberação de melatonina também. Então, isso começa a relaxar mais fácil o indivíduo. Terminou de desligar tudo, minha sugestão, toma um banho morno, relaxa a musculatura, te prepara para dormir mais fácil. Vamos procurar, ver na televisão e celular, um livro, vamos procurar ouvir uma música, rezar, orar ou meditar para quem gosta. Então, alternativas boas, viáveis a gente fazer para conseguir relaxar mais fácil. E aí, deu horário de dormir, a gente vai para a cama. Não dá para enrolar porque está querendo ver um programa, querendo fazer alguma outra atividade ao invés de dormir. A gente não pode querer trocar horas de sono por outras atividades. É muito comum a gente ver isso. A pessoa está interessada num programa e acaba trocando uma coisa pela outra. Isso não funciona. O cálculo não fecha. Então vamos dar prioridade ao sono. Se prepare para dormir com uma hora de antecedência, que vai ser muito mais fácil o sono acontecer.
Doutor, tem uma pergunta aqui, a última, gente. Olha, peço até desculpa aos ouvintes, não vai dar para a gente esticar muito. A gente jamais que estourou o tempo aqui, nós com o doutor Alexandre também. Mas a pergunta aqui do Diego, até mesmo ele pede uma orientação do senhor também, doutor.
Equipe Band News, eu queria saber sobre como fica o meu esquema, se o doutor puder comentar. Eu trabalho na área industrial, eu faço 12 horas de trabalho diurno, de 7 a 7, e depois uma semana com 7 horas de trabalho de noturno, de 19 às 7 da manhã. E depois eu tenho folga, é uma plataforma, depois eu tenho 2 semanas de folga. Como é que fica esse esquema? O que eu tenho que fazer para não ter esse problema de sono? Porque quando eu mudo para a noite, realmente eu tenho muita dor de cabeça, tenho dificuldade.
E aí, doutor?
Essa situação é fácil. Às vezes a gente tem algumas situações que a gente tem que se adaptar à exigência do trabalho, né? Não é algo fisiológico, não é algo normal para o nosso organismo. A gente tem essa oscilação tão grande de horários de sono e vigília, né? A gente fica acordado. Então, assim, a gente vai tentar mitigar, vai tentar reduzir o impacto dessa oscilação para a qualidade de vida da pessoa. Quando for a semana, né? Por exemplo, um trabalho noturno, eu vou ter que me preparar nessa semana para chegar à noite e conseguir estar mais descansado. Então, a gente sugere, tira um cochilo durante o dia, vamos tentar reduzir mais cedo para ficar mais tranquilo e aí chegar à noite de trabalho ele está mais alerta e disposto. Isso deve reduzir o risco dele ter dor de cabeça, de reduzir a capacidade de manter foco e atenção, inclusive acidente de trabalho. Tem muitos estudos mostrando hoje que o risco de acidente de trabalho é muito maior com pacientes, com indivíduos, né, que têm trabalho de turno e não estão bem adaptados. Eles estão estudando muitos horários, eles têm dificuldade para manter a atenção, o risco de acidente de trabalho é muito maior. Então, hoje, a tendência no mundo, está chegando isso ainda no Brasil, é os pacientes, os trabalhadores, melhor dizendo, de turno, procurarem, no RH, né, na hora de contratação, pessoas com perfis de sono mais tardio, né, pessoas que a gente chama o relógio biológico mais tarde. Então, essas pessoas vão desempenhar melhor tarefas durante a noite e aquelas com um relógio biológico mais cedo para trabalhar de dia. Se a gente exige a pessoa essa oscilação, o organismo sente. E quanto mais tempo a gente está trabalhando de turno, maior é o impacto. Isso acontece mesmo.
Doutor, olha, agradeço imensamente aqui a participação do senhor. Lembrando, nós estamos na semana mesmo do sono, de conscientização das doenças do sono, Semana Nacional do Sono, para a gente ter atenção também e dar uma atenção ao nosso sono. Doutor Alexandre Marreco, neurologista, também médico do sono. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Olha, em breve a gente volta a conversar, porque o assunto rendeu, hein? E como rendeu?
Maravilha, fico à disposição sempre para ajudar a esclarecer as pessoas aí sobre o sono e como a gente pode melhorar as nossas noites.